posso ajudar? Com Tiago Aguiar.
Tiago Aguiar participando com a gente, professor, palestrante, advogado, batendo papo aqui no quadro Posso Ajudar na Rádio ABC. Tiago, bom dia!
Bom dia, tudo bem? Olha, tava com saudade já e não consigo vir aqui mais.
Você nos abandonou, Tiago.
Imagina.
Agora você tá importante, tudo de terno e gravato pra baixo e pra cima aí. Virou um dos engravatados.
Você sabe que é uma alegria vir aqui. Bom, conversar aqui com nossos ouvintes, com você, é uma felicidade extrema. Sair daqui realizado.
Olha, a alegria toda nossa, viu, Tiago? Toda segunda-feira batendo papo com a gente aqui. 8 horas e 40 minutos. Hoje, nesses 10 minutinhos que a gente tem aqui com o Tiago Aguiar, 8 e 40 agora, nós vamos falar sobre uma declaração dada pelo ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, aonde, segundo consta, ele teria meio que falado sobre parlamentarismo. E hoje nós temos no Brasil o regime presidencialista, ou seja, você elege o presidente e aí há um bate-bola com o Congresso, com os outros poderes e tudo mais. No parlamentarismo, quem manda mais é o Congresso. Então essa declaração pró-parlamentarismo parece que não caiu muito bem. É sobre isso que a gente quer ouvir o Tiago Aguiar explicando para a gente como é que funciona uma coisa, como é que funciona a outra, e o quanto essa declaração parece que não caiu muito legal, né, Tiago?
É verdade, ficou um pouco estranho essa declaração pelo seguinte, né? Hoje nós temos a forma de governo e sistema de governo. Olha que interessante. Então a forma de governo é a república, né? Res pública, coisa pública. E o sistema de governo é o presidencialismo. Eu trouxe isso para a nossa discussão pelo seguinte. Nós lembramos aqui que vamos entregar a idade, né? Mas teve lá em 1993 um plebiscito sobre isso, né? Que tinha até vote no rei, lembra disso? Era interessante, tinha uns slogans lá, vote no rei, aí tinha o parlamentarismo e tinha o presidencialismo.
E tinha a monarquia também.
É, então, tinha a monarquia. Aí, que loucura, né? E aí a população, ela decidiu por manter o presidencialismo. Olha que interessante. Quando você cria uma nova constituição, é denominado poder, eles falam que é o poder originário. Olha que legal, porque você está criando um novo ordenamento jurídico. E aí nesse novo ordenamento jurídico, ele se divide também em outros poderes, que é o poder revisor, o poder derivado e o poder reformador. Olha que interessante. Então o revisor aconteceu lá em 1993, que ele estava nos atos, na Constituição, antes de entrar lá no artigo 1º, artigo 2º, tem uma prévia que é denominada os atos das disposições constitucionais transitórias, que é denominado ADCT. E estava nesses atos, no artigo 2º, esse período que a Constituição, após 5 anos, seria revista em diversos aspectos. Um dos aspectos era esse, o sistema de governo, e foi revisto já e foi decidido pelo presidencialismo. Beleza. Esse era o poder revisor. Aí tem também o poder derivado, que é as constituições do Estado. Há uma Constituição Maior Federal e aí deriva-se outras constituições que o Estado. E o reformador. O que é o reformador? São as PECs. O que é PEC? É uma proposta de emenda à Constituição. Legal. Dito isso, é o seguinte. Quando o nosso ex-governador, ele disse, olha, nós temos que mudar para um sistema mais moderno. Quem assistiu o vídeo, está lá no YouTube aqui. Ele é enfático nisso, tem que tirar o sistema presidencialismo. Aí ele vem com uma seguinte linha de raciocínio. Porque você vota num presidente, e aí se ele não está indo bem... você tem que esperar 4 anos para trocar esse presidente, sabe? Ficou estranho, né? Ninguém falou do governo do Estado, ninguém falou nada disso, só meteu o bedelho ali na órbita federal. Mas o que me deixou assim estarrecido é o seguinte, ele foi um ex-governador, né? Até na gestão dele foi bem aqui, merece alguns elogios, críticas, tudo bem. Mas o jurídico dele, ele deveria ter se amparado. Alguém deveria ter falado, governador, o senhor está falando aí, tá esquisito, né? Porque não pode hoje mudar isso. A Constituição proíbe, em razão dos três poderes, quando cria lá, né, Montesquieu, ele cria aquele sistema, né, legislativo, executivo, judiciário, que na verdade o poder é uno, é manda do povo, mas há essa divisão meramente administrativa, né, para você conseguir conduzir o país. E essa declaração dele, no meio jurídico, pega mal. Por quê? Porque pelo seguinte, aí a própria Constituição, ela se defende. Aí eu trouxe algumas anotações aqui. Está lá no artigo 60 da Constituição. Inciso 4, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º. Exatamente isso. Ela fala, olha, não se pode mais mudar em razão dessa separação dos poderes. Como é que um poder vai interferir no outro? É isso que vai acontecer se mudar para o sistema parlamentarista. O que era o sistema parlamentarista? É denominado um primeiro-ministro, que é votado entre os parlamentares, lá pelos deputados. E aí, em tese, você pode trocar se não está indo bem. É uma eleição ali que tem para presidente, que seria um deputado, que é o presidente da Câmara dos Deputados, que seria que ia conduzir aqui o país. Porque tem o presidente existiria, mas o presidente só ia representar o país em reuniões exteriores, enfim. Ele ia representar o Estado, o Brasil. E internamente, quem daria as cartas, falando português bem claro, é esse tal primeiro-ministro, que seria o presidente da Câmara dos Deputados. Aí, curioso, quem é, aliás, o presidente da Câmara dos Deputados hoje?
Rodrigo Maia.
Estava ao lado do Alckmin nessa declaração. Isso ficou estranho.
Perdeu a mão.
Então não pode. Né? Então, o que ele está dizendo ali está indo contra os princípios constitucionais, que é denominados cláusulas pétreas. Então, você quer mudar o sistema de governo? Pode mudar, legal. Desde que se crie um novo ordenamento. Tem que criar uma nova Constituição. Aí sim, você cria uma nova Constituição, você pode mudar tudo. Pode mudar lá o caso dos servidores, aí o servidor não vai ser mais... por exemplo, você poderia mudar o caso do juiz. Os juízes não seriam mais vitalícios. Por quê? Porque você está mudando, é o novo ordenamento. Olha que loucura. Se quiser mudar o sistema atual de governo, tudo bem. Desde que se crie uma nova Constituição.
Bom, então nesse caso aí, essa declaração falando sobre o parlamentarismo, e o Thiago trouxe aí um levantamento para a gente, mais ou menos, como é que funciona, né? Um belíssimo levantamento, dando uma ideia, né? Como é que funciona a questão do parlamentarismo e tudo mais, né? Na verdade, quem daria as cartas seria o parlamento. E aí o ouvinte vai dizer assim, mas lá fora não dá certo o parlamentarismo? Aí eu vou dar a minha opinião.
Ainda bem que você falou disso, eu ia falar a mesma coisa.
A minha opinião é a seguinte. Mas lá fora dá certo o parlamentarismo. Então, já há uma cultura lá fora com relação a isso. E outra coisa. Aquela história da rosquinha fresquinha. Vende mais porque é fresquinha ou é fresquinha porque vende mais? Lá fora dá certo porque é parlamentarismo ou o parlamentarismo dá certo porque é lá fora? Onde que eu quero chegar? Na Inglaterra, esses dias atrás, esses tempos atrás, o sujeito foi flagrado lá numa situação constrangedora, multa de trânsito. O sujeito foi lá e renunciou o cargo. Renunciou o cargo lá, que é a Câmara Alta, a Câmara Baixa, ele renunciou. Outro dia aí descobriram um sujeito na Suécia, o sujeito estava lá e tal, descobriram lá que tem um imposto lá que ele declarou errado, o cara renunciou. Aqui no Brasil, a pergunta que eu faço para você é a seguinte. Você pega um parlamentar com dinheiro na cueca, ele vai dizer que a culpa é do Moro. Ele quer mandar prender o Moro, não ele. Ele não renuncia, mas nem a pau. Se ele puder ficar 40 anos lá, viu o caso de Renan Calheiros e tantos outros dinossauros que nós temos no nosso Congresso. O cara não sai de lá, mas nem a pau. O cara está se segurando em liminar, está sendo investigado em tudo quanto é lado. Você vai investigar um parlamentar, é compra de helicóptero, o outro tem um rolo danado lá em compra de lancha, o outro lá não sei o que e tal. Aí eu pergunto para você, parlamentarismo no Brasil, com essa turma, porque daí é essa turma que vai dar as cartas. Então, o parlamentarismo dá certo? Dá certo, quando há uma cultura, na minha visão, para isso. Onde o parlamentar, ele é cobrado pela população de tal maneira que qualquer coisa que o cara faça errado, ele sente vergonha e ele sai. Aí o parlamento é supremo mesmo. Legal. Agora, o nosso parlamento, tem uma galera lá, tem uns 300 lá que estão na lista da Odebrecht e os caras não saem. E ainda consegue se reeleger. Você entendeu? Você tem uma galera, eu fico imaginando o país na mão dessa turma. Se o país não está na mão dessa turma, essa turma já está dando as cartas, imagine se joga o parlamentarismo. Olha, esse negócio de parlamentarismo, esse papo aí que o cara falou aí, né? Ah, parlamentarismo. Pô, no Brasil, Thiago, eu sinceramente não vejo dando
certo. E aí esse parlamento, que aí eu até trouxe também, tem uma PL, o que é PL? É projeto de lei. Olha que loucura, isso já está já na comissão de justiça, lá da Câmara dos Deputados. Tem um projeto, olha onde eu vou chegar agora, ainda bem que o Ricardo está até sentado. Tem um projeto que proíbe o vice-presidente assumir em caso do atual presidente ser afastado por Itipa. É, por quê? Quem é o vice-presidente hoje? É um general. Tem isso lá já.
Os caras estão com medo.
Lógico. Então, peraí, pô. Esse
congresso é uma piada.
Não, é impossível hoje criar um sistema parlamentarismo no Brasil. Sabe por quê? Mais do que isso, ia ficar renovando eternamente. Presidencialismo, pelo menos a cada 4 anos, tem eleições. Não tem o parlamento, não tem. Isso ninguém está falando. Está falando que é o sistema moderno. E mais do que isso, olha o tamanho da Inglaterra, é desse tamanho.
Olha o tamanho da Suécia.
É.
Tamanho da França. Por mais que a França seja presidencialista, mas você pega a Itália, por exemplo, né? Você tem o primeiro-ministro italiano. Então, você pega a Itália... Itália acaba dentro do estado de São Paulo. Então, você pegar a forma de se cobrar é totalmente diferente. Já há uma cultura de cobrança sobre o parlamentar. Aqui não. Aqui o cara mete a mão, pega com o dinheiro na cueca e depois o cara sai na rua e ainda faz campanha contra o juiz.
E na Itália, mas olha que legal, ainda bem que você lembrou da Itália. A Itália foi o marco inicial para o estudo do Moro, porque a tese de doutorado do Moro é exatamente em razão de mãos limpas, lembra?
Operação
que...
mãos limpas.
Isso, e aí por isso que ele cria a Lava Jato, exatamente. Bom, dito isso, assim, mais duas coisas só para finalizar. Não vamos deixar esse pessoal voltar, né? Eu via essa semana também, essa semana foi atípica. Falar das manifestações, está todo mundo falando não vai, porque está colocando em choque o Poder Executivo, o Legislativo, balela isso. Viu? Também está na Constituição, artigo 5, artigo 5º, inciso 4º, de direitos fundamentais, aí tem diversos aqui, tem o próprio artigo 36 e o artigo 136, o artigo 139 da Constituição, nos dá esse direito de fazer manifestações, né? Então é um algo constitucional, então vá mesmo lá na manifestação. Porque tem um vídeo bonito aí que está rolando também na internet. É por isso que hoje é tudo muito rápido, né? O Lula dizendo que recebeu uma carta de 13 metros. Ah, eu fiquei até sensibilizado, né? Mas aí, veja esse vídeo, não é para ver a tal carta. Porque é uma carta que foi impressa, eles mandam fazer isso em alguma gráfica. É para você ver a luxúria do escritório dele. Isso é importante. Que aí ele cai do cavalo nisso. Que é uma luxúria espetacular, um mega escritório. Da onde veio? Que é o tal Instituto Lula lá, que foi criado. E mais do que isso, deixa eu ver aqui. Ah, temos que. É isso daqui, nós temos que lembrar, pessoal. Nesses anos que ficaram esse povo aí do PT aí, foi o maior esquema de corrupção do planeta. Do planeta. O maior esquema, maior desvio. Maior desvio, até os, se tiver alguma, os marcianos aí que vivem, até eles em outras galáxias, devem falar, meu, como é que eles conseguiram fazer isso? O maior desvio de dinheiro do mundo. Né? Então até brinco lá, o pessoal fala, olha, os Estados Unidos nós somos o país que tem mais segurança bélica no mundo. Né? Aí o Japão fala, não, nós somos o maior país que tem tecnologia. Aí o brasileiro fala, não, nós somos o país que mais desviou dinheiro do planeta. Né?
É isso. Tiago Aguiar, professor, palestrante, sempre participando com a gente, advogado, aqui na programação da Rádio ABC, bater um papo, passa aqui, tomar um café toda segunda-feira para trocar uma ideia sobre alguns assuntos com a gente e para fazer você pensar, meu amigo. Ele estimula e você tira aí suas próprias conclusões. Tiago, muito obrigado, um grande abraço. Viu, Tiago?
Abraço, fiquem com Deus, boa semana, sucesso.
Doutor Tiago Aguiar participando com a gente aqui na programação da Rádio ABC.
Posso ajudar com Tiago Aguiar.